Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que sejam. Esta é a 23ª edição do programa Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. A apresentação e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde, conforme os nossos ouvintes em Angola e ou na diáspora. Vamos então dar continuidade ao programa.
João Lourenço começa a campanha eleitoral do MPLA no Lubango, enquanto que os camaradas críticos ficam em Luanda. Como assim?
Por isso, o pontapé de saída da campanha eleitoral do MPLA vai ser amanhã, sábado, dia 18 de fevereiro, em que João Lourenço vai ter o seu povo perante o eleitorado do MPLA. A mobilização está a ser organizada nas províncias limítrofes do Cunene, do Namibe, Monte Cubango. Também conta-se que alguns autocarros possam sair da capital no sentido de garantir que o MPLA tenha uma moldura humana simpática neste primeiro comício, que João Lourenço vai se apresentar ao camarada e vai se conhecer. Não se conhece a presença de Eduardo Santos nesta iniciativa. Conforme o comunicado anterior e que comentámos no anterior programa, João Lourenço irá andar e ser o único responsável pela campanha eleitoral até ao ato eleitoral das eleições da votação em agosto do corrente ano. Por isso, há a curiosidade de ver, da parte dos dirigentes, principalmente aqueles mais conhecidos, que se vão fazer presentes junto de João Lourenço nessa sua primeiro comício perante o eleitorado do MPLA. Certo é que aqueles que não estejam presentes indicarão, obviamente, de que não estão plenamente convencidos que João Lourenço seja o candidato ideal escolhido por Eduardo Santos, mas que seja o candidato ideal como cabeça de lista do MPLA às eleições gerais de 2017. Prevê-se também que o discurso embarcará nas linhas gerais que é o programa do MPLA para as eleições, sem grande profundidade, porque o mesmo ainda está a ser construído, e isto apenas vai servir como teste de popularidade que João Lourenço possa ou não ter neste primeiro comício do MPLA.
Carlos, o governador do BNA, Banco Nacional de Angola, tenta desesperadamente em Paris convencer a bancada estrangeira a voltar a ter correspondentes com Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
Essa é uma das vertentes da visita do governador do BNA a Paris, o tentar sensibilizar os bancos correspondentes internacionais, nomeadamente franceses, a reatarem relações com a banca comercial e também via BNA, no sentido de garantir a entrada de divisas com maior fluidez, passando a mensagem que o governador do BNA está a tentar passar, que da parte de Angola está-se a cumprir todas as leis internacionais e que também existem em Angola contra eventuais apoios ao terrorismo, branqueamento de capitais, fugas de capitais, enfim, tudo aquilo que levou que Angola perdesse credibilidade financeira junto à Banca Internacional nos últimos 2 a 3 anos e que criou as sérias dificuldades do acesso às divisas. Uma outra vertente é o contacto com os credores internacionais, o chamado Clube de Paris, em que tentará falar com esses mesmos credores internacionais no grande esforço que Angola está a ter no pagamento dos juros altíssimos dos empréstimos que, entretanto, está a efetuar e, quiçá, se calhar, sensibilizá-los para renegociações futuras em próximos empréstimos da própria dívida. Mas o mais importante é, sem dúvida alguma, aumentar uma credibilidade perdida pelo BNA e que o titular do Poder Executivo, angolano Eduardo Santos, e o seu executivo, sempre tentou esconder aos próprios angolanos, quando dizia que a falta de divisas e que tudo se devia à baixa de preço de petróleo e que resultava, consequentemente, na crise económica. Hoje o diálogo é mais claro. Depois de uma visita o ano passado aos Estados Unidos, ao Tesouro Federal, as autoridades financeiras dos Estados Unidos pediram exatamente a mesma coisa, inclusive formação profissional. Esta visita a Paris está a ser encarada com grande esperança por parte dos responsáveis do BNA e do seu governador, mas que com algum ceticismo, em que primeiro os bancos internacionais, antes de começar a desenvolver ou reatar novamente e garantir entrada de divisas normalizadas, o sistema querem antes verificar até que ponto é que o BNA tem capacidade para, em Angola, coordenar, supervisionar, que é a sua função principal, a atividade bancária e a circulação de divisas no mercado financeiro angolano.
Carlos, esta tentativa de ganhar ou reabilitar a sua credibilidade financeira junto do Clube de Paris, até que ponto poderá isso lograr efeitos em termos das exigências que feitas pelo governo americano?
É uma tarefa muito difícil por parte do governador do BNA. Ano passado, que foi o ano passado pelos Estados Unidos, aqui em França agora vai tentar que os credores tentem dar sustentabilidades a próximos empréstimos, mas também está a ser confrontado pelas empresas francesas e algumas ligadas ao setor petrolífero, que nos últimos tempos têm tido grandes dificuldades de acesso às divisas, repatriamento de capitais e, nomeadamente, há um esforço no pagamento dos impostos provenientes dos investimentos que têm feito em Angola. Por isso, é uma tarefa muito complicada, muito complexa, que o governador do BNA está a ter, e que vai regressar a Angola, e todos eles sabem que Angola vai passar, dentro de alguns meses, provavelmente está-se a contar em agosto, com eleições gerais, e até lá não se prevê efetivamente que haja mudanças nesse sentido.
Ah, então, quer dizer, praticamente o fornecimento de divisas à Angola estará dependente dos resultados eleitorais.
Estará mais dependente da credibilização do BNA em relação a esses mercados internacionais e junto à banca comercial correspondente para reatar essas mesmas relações. No entanto, é de conhecimento geral, internacional, que quando um país está em fase pré-eleitoral, de verem primeiro os resultados eleitorais antes de assumir compromissos e concretizar políticas efetivas de cariz de apoio financeiro.
Mas então quer dizer que, digamos, daqui, digamos então que daqui até agosto, bem, então tudo estará em stand-by, não é? A situação económica do país. Bem, em termos de volumes de comercialização financeira.
Sim, eu diria que em termos de ambiente de negócios, em termos gerais, vai-se passar por uma fase de stand-by, de avaliação e expectativa do que vai acontecer nas próximas eleições gerais em Angola e apenas se vai passar, como já nos estamos a perceber, a conclusão de algumas obras de cariz eleitoralista por parte do MPLA, em que vai tentar mostrar ao eleitor angolano que estão a concretizar obras que prometeram no passado e que algumas efetivamente possam vir a conseguir. Tirando isso, digamos, a própria economia, como sabe, o ano passado teve um crescimento mínimo de 0,1% do PIB. E por conseguinte, este ano, com eleições em agosto, não se pensa que vai haver um grande crescimento económico. Pelo contrário, aquilo que está a crescer e que está a endividar gerações futuras é a dívida pública, depois de ter sido retirado o limite dos 60% do PIB. Calcula-se que ela já esteja a passar os 70%, o que é de veras preocupante, porque serão as gerações futuras de angolanos a pagar pelos erros de governação que o MPLA teve desde a independência até hoje, e em particular Eduardo Santos como titular do Poder Executivo angolano.
Bom, Carlos, falando nesta limitação da contração de dívida, bom, limitada do PIB, não é? O limite de contração de dívida do PIB. O que é que a sociedade civil pode fazer aqui?
Bem, a sociedade civil aqui, isto é uma posição de gestão governativa que apenas compete ao partido que governa Angola, o MPLA, e ao seu presidente Eduardo Santos. Digamos que a sociedade civil, que é constituída, digamos, pelos cidadãos, pelas famílias angolanas, estão a sofrer na pele com a crise essa muito mal gerida, e que não apresentam grandes soluções para a mesma, e as grandes dificuldades de vida que os angolanos têm neste momento, em termos de soluções ou de contenção ou de viragem política, obviamente que a sociedade civil angolana não tem ainda uma capacidade de intervenção, de influência junto ao governo para que este, então, espaço curto de tempo até agosto, pudesse mudar a sua orientação governativa.
E os partidos políticos com a representação no Parlamento, o que é que podem fazer?
Bem, os partidos da oposição e alguns que têm assento na Assembleia Nacional estarão já neste momento a preparar os seus próprios programas políticos de governação para apresentar o eleitorado. E obviamente que vão tocar nos erros de governação do MPLA e mostrar aos eleitores que têm outras propostas para governar Angola no futuro.
Carlos, vários setores laborais começam com greves perante a crise económica e as falsas promessas. Como assim?
Bom, uma das greves que já foi desmarcada foi o dos chamados candongueiros, não é? Dos táxis, os nossos táxis azuis e brancos, os Toyotas Aces, que, ao que parece, chegaram a acordo com o governo e que havia ali um problema em relação às paragens, centenas de paragens que vão ser estipuladas para os táxis pararem e descarregarem e cargarem com passageiros. Parece que essa greve foi desmarcada. Subsiste a problemática com os professores, que é recorrente no início dos anos letivos e no primeiro mês, pelo menos, em que as suas carteiras reivindicativas são efetivamente confrontados com o não cumprimento por parte do titular de poder executivo e através do seu auxiliado, neste caso o Ministério da Educação. Uma outra greve que já vem de trás e é prolongada tem a ver com a cimenteira no Conza Sul. Também os seus trabalhadores estão em períodos de greve porque reivindicam realmente atualizações salariais que foram prometidas e nunca cumpridas, apesar de haver agora uma tentativa de pagamento dos salários para tentar impedir essa mesma greve. Ora, essa situação das greves que estão a vir ou a manifestar a intenção de as fazer não é mais do que o resultado da própria economia de crise em que o país vive. As pessoas estão a entrar em período de saturação, os trabalhadores veem os seus salários reduzidos e comidos pela alta inflação, apesar da mesma ter descido ligeiramente para níveis de 39% no mês de janeiro, mas não deixa de ser uma inflação muito alta em que os salários não foram atualizados. Por isso, aquilo pelo qual as famílias angolanas estão a passar por extremas dificuldades e que lá não têm tido soluções para mudar a vida dos angolanos, esse é um grande problema para o qual o MPLA vai para eleições, em que, desacreditado, porque dificilmente, tendo sido mesmo mudado figura de cabeça de lista para João Lourenço, uma cara nova, não deixa de ser uma política antiga, desastrosa, de má governação e que não vai deixar grandes saudades aos angolanos quando se pensa que, votando em consciência nas eleições gerais em agosto deste ano, possam apostar na mudança de regime e, pela primeira vez após a independência, terem um outro partido ou coligação de partidos a governar Angola nos próximos anos.
Então, como poderá o governo interpretar essas greves? Nós verificamos também, por exemplo, que também há greves nas lundas, não é?
Pois, o governo está numa posição muito delicada, que se por um lado precisa de massa monetária financeira para pagar dívidas anteriores e dessa forma colocar empresas a concluir os trabalhos no sentido de haver inaugurações eleitorais. Dívidas essas que são decorrentes desde 2014 e que no mês de fevereiro, neste mês, começam a ser pagas, também precisa de algum dinheiro para cobrir salários da função pública e também no sentido de satisfazer alguma das reivindicações destes mesmos grevistas. A vida não está fácil para quem trabalha e ganha mal, mas também não está nada fácil para quem prometeu e nunca cumpriu. E neste caso estamos a falar no MPLA, enquanto partido que governou Angola desde a independência até hoje.
Carlos, como é que esses pagamentos, têm sido feitos, das dívidas públicas, como é que têm sido feitos? Têm sido feitas, por exemplo, com notas de garantias de pagamentos, como é que têm sido feitas?
Por aquilo que foi anunciado pelo Ministério das Finanças, algum será feito em dinheiro, em numerário, e outra parte os credores receberão em títulos de dívida pública. Por isso, diz o governo que é uma forma de controlar a inflação, mas o que na verdade foi a fauna que encontraram para pagar esses atrasos de 3 e 4 anos de uma forma que conseguissem fazê-lo, não só na totalidade em dinheiro, mas repartindo entre dinheiro e títulos de dívida pública.
Esses títulos de dívida, qual é o prazo limite?
Bem, varia de acordo com aquilo que é apresentado e orientado pelo BNA, e nomeadamente, por vezes, maioritariamente, acaba por ser a banca comercial a adquirir as mesmas e, com isso, o governo se financiar. Uhum. Tem sido assim nos últimos anos. Digamos que o grande produto que a banca comercial angolana consegue rentabilizar os seus depósitos é comprando a dívida pública do Estado angolano, mas que são dinheiros que são subtraídos à possibilidade de apoiar a economia através de crédito aos agentes económicos. E esse foi um dos grandes erros que realmente é apontado ao titular do Poder Executivo, e de nunca ter tido soluções para melhorar esta situação de crise económica.
Carlos, nós temos falado frequentemente no nosso programa em relação à possibilidade das eleições poderem vir a ser adiadas em virtude da crise económica regente no país. Poderá esse fenómeno poder haver essa realidade?
Bom, dá a ideia que tem havido nos últimos tempos, no último mês precisamente, um esforço para o MAT ter todas as condições para fazer o registro oficial oficioso. Uma das condições principais, na ótica do titular do Poder Executivo, para que se realizem eleições em Angola. Ora, a movimentação do MPLA tem sido de uma forma mais acelerada e dá a ideia de que estão-se a preparar para as eleições. Pelo que, não ficando absolutamente afastado, uma possibilidade das mesmas serem adiadas por razões económicas, tudo parece indicar que há um interesse de haver eleições gerais este ano em Angola. Isso só não vai acontecer se o presidente do MPLA, Eduardo Santos, começar a ter informações de que as coisas estão tão mal, ou porque o candidato João Lourenço não está a ser aceito ou bem aceito, ou não há aceitividade da parte dos militantes, dirigentes e simpatizantes do MPLA e de alguns eleitores angolanos, e isso pode levar a que venha com um refúgio ou com uma expressão de última hora de dizer que por questões financeiras não se poder realizar eleições este ano. Tirado essa possibilidade, tudo indica que está a haver um esforço no sentido de que se façam eleições gerais em agosto, aguardando-se apenas, como diz a nossa Constituição, que 90 dias, há um limite, 90 dias antes da data das eleições, o Presidente da República tê-las a marcar. E se elas forem em agosto, então estaremos a falar de uma marcação de eleições em meados de junho.
Mas então, Carlos, quando nós olhamos, quer dizer, quando nós verificamos um governo, por exemplo, emitir dívidas públicas, quer dizer, títulos de dívida pública, significa dizer que não tem meios financeiros para poder acarretar uma, quer dizer, gastos de eleições como as nossas, não é?
O Orçamento Geral do Estado 2017 tem uma rubrica em que está alocado verbas, embora consideradas insuficientes, quer para o processo eleitoral, quer para o financiamento de quem vai, digamos, do CNE, do Conselho Nacional Eleitoral, que vai supervisionar todo o processo eleitoral, quer também no financiamento dos partidos políticos. Ora, essa verba no início do ano, em janeiro, foi reforçada para o MATE ter os meios financeiros no sentido de concluir até 31 de março o processo do registro oficial eleitoral oficioso, e também presume-se que, se houver falta outra vez de alguns fundos, haja da parte do titular do Poder Executivo, mesmo a iniciativa que houve, em conseguir a mesma verba. Por isso, havendo boa vontade do Executivo angolano, do titular do Poder Executivo, que também é presidente do MPLA, que tem os meios financeiros para o IFO, se houver, basta haver boa vontade para que os meios alocados pela rúbrica prevista no GE para que se realizem de acordo com aquilo que foi aprovado em termos do OGE de 2017. Por isso a expectativa está criada e só uma exceção pode eventualmente não haver eleições e vir-se alegar uma razão, por exemplo, de falta de financeira, de meios financeiros para que a mesma seja realizada.
Carlos, mas mudança de assunto, e falando sobre as questões, ainda no top, no ramo das eleições, a posição de o cargo de Bonito de Sousa no MATE continua ainda a ser uma polémica muito criticada.
Sim, inclusive está marcado uma manifestação para breve, creio que é 24 de fevereiro, uma data próxima dessa, de contestação ou pedindo a demissão do ministro Bonito de Sousa, alegando que ele é jogador e árbitro ao mesmo tempo, ou seja, é candidato número 2 da lista do MPLA e ao mesmo tempo é um elemento crucial como ministro do Ministério da Administração do Território, e como nós sabemos está a ser o principal responsável pelo registro oficial, o registro eleitoral oficioso, e por isso com essas alegações. O ministro já veio em sua defesa própria dizendo que não faz sentido nenhum haver, digamos, posições contrárias à sua pessoa em acumular funções de ministro e ser candidato, tendo inclusive comparado essa situação com a dos deputados que estiveram a participar e a participar na discussão de toda a legislação inerente às eleições que estão a ser executadas. Obviamente isto é, digamos, um disparate por completo, porque os deputados estão em funções inerentes não só a essa, mas a todas as outras, ao contrário de uma posição que foi tomada unilateralmente pelo MPLA, aprovada unilateralmente pelo MPLA, em que fosse não o CNE organizar todo esse processo, como aliás a própria Constituição prevê, mas sim o próprio MATE. Ora, por isso, a operação que o Bonito de Sousa arranjou, muito mal conseguida, e é uma desculpa absolutamente esfagapada, porque parece-me que vai haver a dita manifestação a solicitar a demissão do Bonito de Sousa para que o mesmo não ocupe duplamente as duas funções, jogador e árbitro, nas eleições.
Carlos, por último, Manuel Vicente é arguído em processo penal na Procuradoria da Portuguesa, mas que será arquivado por falta de colaboração da Procuradoria Angolana. Porquê?
Por isso houve a decisão de sustentar a situação de arguído a Manuel Vicente nesse processo desencadeado pela prisão de um procurador que ele entregou dinheiro, cerca de 780 milhões de 780 mil euros, e também oferta de trabalho num banco na alçada da Sonangol. Por isso está constituído arguído. Como não se encontra em Portugal o seu advogado, que também é arguído, no processo foi notificado no sentido de fazer todos os esforços para que Manuel Vicente se apresentasse em Portugal para declarações, sem efeito prático, pelo que só restou à Procuradoria Portuguesa enviar uma carta de convocatória para a Procuradoria-Geral da República de Angola, que já informou que, em virtude da posição ocupada por Manuel Vicente, goza de imunidade e, por conseguinte, essa situação nunca se vai realizar. Ora, como se essa situação nunca se vai realizar, o que espera ao fim do tempo estipulado nos prazos do Código de Processo Penal português, o que se prevê é que esse processo acabe por ser arquivado no que diz respeito ao arguído Manuel Vicente. Obviamente continuará contra os arguídos, o tal procurador que é acusado perante a suspeita de ter recebido esses valores por parte de Manuel Vicente, quer também, pelo seu advogado, também é constituinte nesse processo. Por isso, é possível e quase mesmo previsível arquivamento do processo judicial penal contra Manuel Vicente em Portugal vai-se dever unicamente pela falta de colaboração na entrega e na audição do arguido Manuel Vicente, alegando efetivamente a sua imunidade política perante a justiça angolana.
Carlos, por exemplo, esse assunto teve uma cobertura internacional muito, muito, muito grande. E o que se pergunta aqui é o seguinte: até que ponto é que isso poderá comprometer, digamos, não só a credibilidade do governo em termos financeiros, mas também políticos, quer a nível nacional e internacional?
Bom, se por um lado ainda há bocado nós estávamos a falar sobre a tentativa do governador do BNA, uma debilidade das instituições financeiras em Angola, e uma delas tem a ver com a corrupção. Uhum. Ora, o que se trata aqui do processo de Manuel Vicente são atos, entre outros, que estão qualificados como crimes, uhum, é o de corrupção. Uhum. Por isso, as entidades internacionais, sejam, uhum, as financeiras, sejam nos acordos bilaterais entre Estados, uhum, fica sempre uma suspeição. Uhum. E não é de bom tom e não facilita nada aos dirigentes angolanos, uhum, que circulam pelo mundo, funções em que são confrontados com esta situação. Uhum. Eu dou um exemplo do ministro da Agricultura de Angola, que em Portugal foi confrontado por um jornalista, uhum, se ele tinha alguma coisa a dizer sobre este processo em que Manuel Vicente é arguído. É evidente que o ministro angolano ficou engasgado, uhum, pouco disse ou quase não disse nada, porque, na verdade, pronto, isto é um bom exemplo de como pode afetar toda uma credibilidade e ineficácia pretendida em outras áreas, não é? De relacionamento internacional, de negócios, de tentativas de reabilitação, por exemplo, neste caso, da agricultura, pesca, de industrialização necessária fora da área petrolífera, na dita diversificação da economia. Obviamente, tudo isto é interligado. Isto está-se a proteger um arguído, uhum, e há provas de suspeição, obviamente a presunção de inocência existe sempre até a sua condenação e transitar em julgado essa condenação, mas digamos que estas demais, estes impedimentos, estes subterfúgios que a própria Procuradoria Geral da República de Angola arranja no sentido de evitar que Manuel Vicente seja ouvido nessa matéria, pois cria essa má imagem e por isso as coisas não avançam e mais uma vez se reafirma que se calhar só após as eleições é que efetivamente a comunidade internacional vai ficar mais atenta e mais receptiva perante um novo governo, novos titulares, na resolução efetiva dos problemas de Angola e dos angolanos.
Carlos, muito obrigado pela sua colaboração. Continuação de bom fim de semana. Até a próxima semana.
Muito obrigado. Um grande abraço aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com o programa.
Está sozinha, a vera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso parecer. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 E um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver, na corrida para o poder, primeiro vão para o fé. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Veio os outrora despegando, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados e mansifados. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Está sozinha, ver a morte aproximar. Sacrifícios aumentados redobram nosso parecer. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Um dia mais, um dia ao menos pudessem ver e ter. Na corrida para o poder, primeiro pão para se comer. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobradas.